Muito boa tarde, estamos começando mais elas nesta tarde de sábado. Este que é o último programa do ano, mais elas que chegou durante todo o ano de 2016, com a parceria de loja Casarão Verde, Univates e também Clínica Sotelo. Fim de ano é momento de fazer planos, traçar novas metas, novos objetivos. E muito se fala em coaching, né? E a SIC de Teutônia está programando um curso intensivo para o mês de janeiro. E com alegria, nesta tarde de sábado, recebemos aqui nos estúdios da Popular FM um dos trainers, que estarão protagonizando este treinamento, um dos profissionais, que é Rodrigo Green, que é coach e que estará batendo esse papo conosco, principalmente para nos dar dicas de como o coaching pode nos ajudar neste momento de virada em que tantos novos projetos são traçados, todo mundo faz a sua listinha para 2017. E aí, o que precisa para que essa lista, lá no final de 2017, não continue com os mesmos itens para o próximo ano? Boa tarde, colega Miriam.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Rodrigo. Saudade de estar aqui.
De volta, relaxada depois das férias.
Eu já me sinto em 2017, né? Voltei a trabalhar ontem e já estou em 2017. Já fiz a minha virada.
Eu ainda estou nos preparativos, ainda estou na listinha das metas ali. Desafios. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, é um prazer. E olha que responsabilidade, hein? Final de ano, eu aqui ajudando vocês nessa missão maravilhosa aí de comunicar desenvolvimento para as pessoas. Uma boa tarde, é um privilégio.
Bom, os preparativos para este treinamento já estão intensos, já tem muitos inscritos, mas o coaching é muito amplo, né? Ele pode ser usado em praticamente todas as áreas e todos os segmentos da vida da pessoa, a partir do momento que ela passa a fazer uso e domina as técnicas, tem conhecimento sobre esta área, automaticamente vai usar para tudo. No entanto, em final de ano, tem essa circunstância de todo mundo ter aquela virada, aquele momento de realmente pensar, fazer uma análise do ano. E todo mundo projeta as suas metas, os seus desafios, coloca pelo menos um objetivo, alguma coisa ali que deseja mudar para o próximo ano. Por que, ao final do ano seguinte, boa parte dessas metas não se realizam e acabam muitas vezes até esquecidas?
Olha, muito importante essa pergunta. E me faz lembrar de uma história, que é uma história que eu gosto muito de contar. Há muitos anos eu conto isso em palestras, em sessões de coaching, até em conversas informais. E ela tem muito a ver com esse contexto. A vida, ela é feita de ciclos, na verdade. E nós medimos o tempo da nossa vida em ciclos. E se você for perguntar para as pessoas qual é o ciclo mais importante, é justamente o ciclo total da vida. Porque a certeza, a única certeza que a gente pode ter mesmo é que um dia nós vamos partir dessa, tomara que seja para uma melhor. E aí eu me lembro de uma história de uma enfermeira norte-americana chamada Brownie Ware, na qual ela trabalhava num hospital nos Estados Unidos, um hospital especialista em atender pacientes com câncer. E ela trabalhava no setor de pacientes terminais, ou seja, todo mundo que entrava naquele setor, ele estava ali para atendimentos paliativos, né? Era para ter um pouquinho mais de qualidade de vida, menos dor, se despedir dos familiares.
Sem esperança alguma de cura.
Nenhuma esperança de cura, eles iam só saindo dali, logicamente, mortos. E ela, como líder desse setor, ela começou a se deprimir com essa realidade, porque imagina você conviver diariamente com pessoas, se envolver emocionalmente com essas pessoas, fazer uma amizade, e essa pessoa, dali a pouco, vai partir. E ela, nesse momento de crise, um momento muito forte da vida dela, ela teve um insight, uma luz. Ela pensou, qual é a oportunidade que eu posso tirar de um momento terrível como esse, né? De uma situação terrível? E ela tomou uma decisão importante. Em vez de ela se deprimir, entrar em depressão, ela tomou uma atitude em prol da vida. E ela teve uma ideia, vou entrevistar essas pessoas e vou fazer uma pergunta muito importante para todas elas. Então, todo paciente que entrava ali já sabendo da sua morte iminente, ela fazia uma pergunta apenas: qual é o teu maior arrependimento na vida? Olha a pergunta, a profundidade. E essas pessoas que não tinham mais nada a perder falavam, obviamente...
De coração.
E
desse ponto da vida a gente já consegue fazer uma leitura, né? Porque às Com vezes certeza. A gente não tem essa...
Justamente você se despe daquele, né? Daquela arrogância normal que nós temos de acharmos que somos indestrutíveis.
É,
né?
E na verdade a morte é a única certeza, mas a gente vive como se ela fosse uma completa incerteza e estivesse lá distante.
Justo, nós negamos até a morte. Literalmente, né? E ela teve uma experiência muito bacana com isso. Inclusive, ela teve um livro, só não sei dizer certo agora o nome, o título desse livro, mas ela catalogou durante algum tempo, cerca de um ano, essas respostas e chegou a 10 maiores arrependimentos dessas pessoas. E de todos esses 10, tem dois muito importantes, que era o terceiro maior arrependimento, era eu gostaria de ter falado para as pessoas que eu convivia o que eu verdadeiramente sentia por elas. Por exemplo, ter dito que eu amava em momentos que eu estava estressado, momentos que eu estava cansado, que eu queria descansar, eu podia ter aproveitado mais, ter falado quanto essa pessoa era importante e coisas assim. E o primeiro arrependimento, que sem dúvida é o mais relevante de todos, dizia o seguinte: eu queria ter levado uma vida, a vida que eu gostaria de ter levado, não que a sociedade, as pessoas queriam que eu levasse. Por que que eu conto essa história? Porque os ciclos da vida, o que mais acontece no final, e é por isso que no final de ano as pessoas começam a projetar, olhar para trás e fazer uma projeção nova para o ano seguinte, isso é um hábito da humanidade. É um ciclo no qual nós nos damos conta realmente e, sem dúvida, nos arrependemos de muitas coisas. E o mal da humanidade hoje, que pode-se dizer que é a depressão, por exemplo, ele vem profundamente arraigado por uma coisa chamada culpa, um sentimento, uma emoção muito forte, que todos nós sorvemos a vida toda. E a culpa, ela vem da onde? Ela vem do passado, de coisas que nós já fizemos. Então é natural que as pessoas, quando façam pedidos para uma vida nova, um ciclo novo, elas querem, na verdade, é se livrar de muitas emoções ruins, como a culpa, a raiva, a mágoa. E as sensações que as novas conquistas podem proporcionar, elas servem como um remédio que amortece essa dor, você entende?
Então, praticamente não é nada novo.
É um efeito relaxante.
É quase um curativo do passado. Assim.
Justamente. Nós temos um dos maiores coaches do mundo, que é o Anthony Robbins. Ele diz o seguinte, que tudo que a gente faz na vida, todo nosso comportamento, ele tem uma resposta. Ele vem para tentar causar em nós uma sensação agradável, uma sensação que a gente goste. Ou é uma sensação que do passado, que você viveu na infância, uma sensação que você gostaria de ter vivido, ou que você vê pessoas vivendo, isso move as nossas atitudes. Então, na verdade, quando a pessoa faz um desejo novo para o ano seguinte, ela quer ter sensações novas. Quem não quer, né? Amar mais, ser mais amado, ser reconhecido, poder conquistar coisas. As pessoas, quando compram coisas, adquirem bens, na verdade, não é pelo bem em si, pela compra, mas é pela sensação que isso causa nas pessoas. Então nós somos seres que estamos constantemente buscando emoções novas, emoções positivas. Essa é a grande verdade.
Eu tenho ouvido muito, assim, essa época do ano que todo mundo fala sobre isso, né? O que você está pensando, o que está sentindo, justamente. E eu ouço as pessoas dizerem que querem trabalhar menos, querem se sentir Sim. menos ocupadas. Mas a gente sente que isso vai na contramão, inclusive da demanda, né?
Claro.
Quando a gente sente que a gente precisa trabalhar mais para ganhar um pouco mais,
Justamente.
Né? O nosso custo de vida está aumentando, nós
Mas
estamos
aí
passando...
entra toda essa questão da psicologia, né? De que o trabalho é um peso. Como se o trabalho ele fosse apenas um compromisso que tem que ser cumprido e que a pessoa não possa estar ali usufruindo de sensações boas, de conquistas,
Claro.
De alegrias. Eu acho que parte muito disso, né? Dessa separação, trabalho e compromisso.
Perfeito. Inclusive, existe uma pesquisa histórica feita sobre o trabalho. E se descobriu que a própria palavra, o termo trabalho, ele vem do latim tripalium, que... Na verdade, o tripalium era uma máquina de tortura usada na Idade Média. O tripalium era uma máquina que a pessoa era deitada numa mesa, deitada assim de barriga para cima, com as mãos, os braços amarrados bem esticados para trás e as tornozelos amarrados. E quando eles iam movendo aquela máquina com uma catraca, ela ia espichando a pessoa até literalmente as tripas aparecerem. A pessoa era rasgada ao meio. Então, e a palavra trabalho veio dessa máquina. Ou seja, no próprio termo já vem lá a cultura, a energia.
A sensação da dor.
Da dor e da tortura. Então, é natural que as pessoas encarem trabalho, normalmente, encarem o trabalho como tortura, como um compromisso, algo ruim mesmo, negativo.
E é possível trabalhar menos? Eu cortei a Miriam, não deixei ela concluir a pergunta.
Não, mas como tu enxerga isso? Assim, alguém que tá se sentindo assim, quero trabalhar menos, porém tenho as demandas, né, da vida.
Claro.
E criar uma lista pertinente, alguma coisa que seja possível prometer. Porque eu não posso dizer simplesmente eu vou trabalhar menos em 2017.
E porque não estabelecer
eu sei...
um plano de ação.
Exato. Sim. Porque para trabalhar menos, alguma coisa tem que acontecer, né?
Justamente.
Ganhar na loteria, vamos combinar que vai ser difícil, né?
É, a probabilidade
que todo mundo aposta também agora no final do ano.
Mas verdade, não,
verdade. Isso é magia, né?
Verdade.
Vamos pensar assim.
Uma pequena esperança, né? Cultivar uma esperança a mais.
Sabe, essa pergunta é muito bacana, como trabalhar menos. A maioria dos clientes de coaching, eles vêm procurar o processo porque eles querem melhorar a qualidade de vida. Qualquer conquista que você consiga realizar, obter, você vai se sentir bem. Mas o primeiro ponto que a gente faz, na verdade, a primeira pergunta que a gente faz para o cliente é: qual é o propósito dessa conquista que você quer obter? Então, se a pessoa vem nos procurando e já aconteceu disso, olha, eu quero trabalhar menos, eu quero ter mais qualidade de vida. Qual é o propósito disso? A maioria das pessoas, isso é em torno de 98%, não sabem responder essa pergunta.
Para que tempo livre?
Justamente. A gente usa uma comparação bem simples. Sabe quando você está na rua e um cachorro vem atrás do teu carro correndo? Se tu para o carro, o que que o cachorro faz? Ele para, ele fica com aquela cara. E agora, o que que eu faço? Eu mordo esse pneu? Enfim, ele... Não tem reação nenhuma normalmente, né? Nós, vivendo a vida no automático, é mais ou menos como a vida desse cachorro. Quando o carro para, que o objetivo é pegar o carro, quando a gente conquista o que a gente quer...
Precisa um novo sonho.
Dá uma sensação de vazio. Bom, todos nós, você compra um carro, você compra um móvel novo, uma casa nova, os primeiros momentos são maravilhosos, dali a pouco aquilo não parece não ter a mesma importância, não é? Por quê? Porque no fundo, quando você satisfaz aquela sensação da conquista, aquilo é passageiro. É mal comparado, mas a comparação existe, é como se você tomasse uma droga. O teu cérebro fica inebriado com aquela sensação química da conquista e quando passa aquela sensação, você quer ir em busca de novas conquistas. Então, nós somos eternos insatisfeitos. Então, o primeiro passo para você ter uma vida de mais qualidade, poder trabalhar menos, primeiro você tem que responder essa pergunta de uma forma verdadeira, olhar para dentro do seu eu.
Repita a pergunta, por favor.
Qual é o propósito desse objetivo de trabalhar menos?
Por que eu quero trabalhar menos?
Justamente. E aí, dentro do processo de coaching, isso vai ter uma série de respostas maravilhosas e você começa a entender o porquê que você toma certas decisões na vida. Isso não tem preço.
Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente retorna com Mais Elas, que tem a parceria da loja Casarão Verde. E esta semana foi a semana do shortinho na Casarão. Então, hoje, ainda dá tempo de aproveitar a tarde, tudo em 10 vezes. E promoção especial de shorts por apenas R$ 39,90 à vista. A Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e informe-se sobre as opções. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica. Acesse clinicasotelo.med.br e tire suas dúvidas sobre os diferentes procedimentos.